Dr. Antônio Calil, diretor médico da Santa Casa de Porto Alegre, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Prazer falar aqui com vocês aí.
Igualmente, infelizmente, num momento tão crítico, a Kelly há pouco leu aqui a nota da Santa Casa de Porto Alegre sobre o atingimento do limite, da capacidade máxima de assistência à Covid-19. O que o senhor pode descrever, o que o senhor está vendo na Santa Casa de Porto Alegre no momento?
Boa tarde, Kelly, também. Realmente,
boa tarde, doutor.
Nós estamos num momento que nunca imaginamos estar, né? Vivendo, transformando unidades de tratamento de outras doenças para atendimento do coronavírus. E mesmo assim, a cada quantidade de leitos que nós aumentamos, rapidamente elas são ocupadas, né? Então, nós acabamos transformando uma parte grande do hospital. Hoje, nós já estamos com 109 leitos de UTI, né? E a nossa ideia, estamos adaptando uma outra parte do hospital para poder chegar ainda a mais 15 leitos aqui na Santa Casa. E mais 20 leitos, nós aumentamos na semana passada 10 leitos lá no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, que tenta desafogar um pouco a capital, chegando a mais 20 lá. Então, realmente é uma situação dramática. A gente recebe todo dia dezenas de ligações desesperadas, solicitando internação de pessoas, de familiares, ligando, e infelizmente a gente não está conseguindo acomodar todas essas pessoas, né? Então, realmente é um momento de guerra, realmente, que a gente está vivendo, e as nossas equipes responderam de uma forma maravilhosa, né? Os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, pessoal da higienização, pessoal administrativo, todo mundo se uniu para a gente conseguir montar essas equipes, porque vocês sabem, né, que para abrir esses leitos demanda um número muito grande de profissionais, e aí às vezes a gente tem que tirar profissionais de outras áreas. Por isso que a gente acaba parando com cirurgias eletivas, com procedimentos que podem esperar um pouco para atender esses pacientes.
Doutor, a gente se deparou hoje com uma entrevista muito forte do Dr. Nasi, do Moinhos de Vento, né, um médico conhecido, bastante conhecido dos gaúchos, quando ele diz que é um cenário de guerra, a mesma expressão que o senhor acabou de usar, e ele diz que o morgue do hospital, o necrotério, esgotou a sua capacidade. Então, não tinha para onde mandar mais os mortos, os corpos das vítimas da UTI, o que gera, inclusive, se a gente for pensar do ponto de vista de leitos, os corpos que não são retirados dali impede que haja abertura de novas vagas. Mas, ao mesmo tempo, é uma dor tão grande ouvir isso, né, de um dos principais hospitais da capital gaúcha, pensando que vão precisar alugar, comprar, contratar um container para os corpos. E eu lhe pergunto, no complexo da Santa Casa, há algo parecido com isso? Ou que outras situações, né? O Dr. Nasi chegou a dizer, olha, eu transformei todo o bloco cirúrgico numa área de atenção, UTIs improvisadas. O que, que o senhor pode contar para a gente que está sendo feito, até para que as pessoas vejam que realmente a situação é esse cenário de guerra que o senhor descreve?
Sem dúvida, Kelly, o Nasi e vários outros hospitais, o Hospital Moinhos de Vento, vários outros hospitais em Porto Alegre estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? A nossa capacidade instalada aqui em Porto Alegre permitiu que a gente chegasse ainda até aqui. Eu não sei como a gente conseguiu tantos leitos para atender a população. Mas realmente agora a situação não se consegue atender a todas as pessoas, e nós não temos ainda uma situação semelhante, que realmente é uma catástrofe, como a gente via em outros países, em outros estados, dessa questão dos containers. Ainda não estamos precisando disso. Por outro lado, nós realmente, em relação a transformar outras unidades em UTI, estamos fazendo, por exemplo, no bloco cirúrgico do Dom Vicente Scherer, nós ampliamos o bloco em direção à sala cirúrgica, a UTI em direção às salas cirúrgicas e à sala de recuperação, para que se pudesse aumentar o número de leitos. E uma outra sala de recuperação que estamos também transformando nesses próximos 15 leitos que estávamos falando logo no início da nossa conversa. Tudo isso demanda, além da questão médica, também algumas alterações de engenharia, né? Nós temos que ter ponto de diálise, nós temos que ter espaço para fazerem as manobras, que muitas vezes são...
Não é só abrir uma cama ali numa sala, né, doutor? Acho importante o senhor falar isso.
Exatamente. Então, é necessário fazer toda uma adaptação de um local e, além de tudo, ter todo o pessoal adequado que precisa, muitas vezes, que eles saem de outros locais, né, Kelly? Então, tu pega a gente que estava no bloco cirúrgico para trazer para a UTI, esse pessoal precisa de um tratamento, de um treinamento intensivo antes de passar o pessoal da enfermagem, os técnicos, a fisioterapia, todo mundo precisa passar por um treinamento antes de chegar nesse novo ambiente. Então, tudo isso leva um pouco de tempo, por isso que não se consegue. Se fosse só camas, a gente abriria rapidamente, mas tem a necessidade de toda essa infraestrutura aí, tanto sob o ponto de vista físico, como também de pessoal.
E aconteceu algo parecido com essa questão do... Desculpa, Estaldo, só para... Porque essa coisa do necrotério, ela é forte para a gente. Eu sei que tem muitas coisas horríveis, né, que a gente está contando, mas de não ter espaço para os corpos da Santa Casa, tem algo semelhante a isso?
Não, isso ainda não. Eu espero que não venha a acontecer, né? Talvez pelo tamanho da instituição, nós tenhamos um local um pouco maior, e felizmente até agora não aconteceu, mas realmente é uma situação que a gente está alerta para isso, porque o que a gente vê em outros locais pode acabar chegando no nosso ambiente também. Mas até agora não vivemos essa situação que, como tu falaste, ela impressiona muito, né? Até não é a questão dos leitos, porque uma vez que o paciente que faleceu, ele sai do leito e vai para o morgue, o leito fica liberado. Mas acontece que pode acabar acumulando pessoas nesse outro local. Então é realmente uma situação dramática. Às vezes as pessoas, porque às vezes tem famílias que estão internadas e não conseguem reconhecer os corpos, né? Isso pode acabar fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo nesse local até o seu reconhecimento. Mas dentro da desgraça que é esse momento, isso a gente não vivenciou ainda aqui, graças a Deus, até o momento.
O senhor conhece muito a rede hospitalar de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e há uma discussão se a gente poderia ter evitado o momento que estamos de saturação, de fila de pacientes em emergência em todo o estado esperando uma vaga em UTI, com a criação de hospitais de campanha preparados para se chegasse a esse momento. E a opção, a estratégia, até no início lá algumas prefeituras chegaram a montar hospital de campanha para atendimentos mais leves, né? Mas a estratégia sempre foi de aumentar, inclusive a Santa Casa aumentou também os leitos de UTI contratados pela prefeitura para recebimento desses pacientes. Poderia ter sido diferente ou o negócio mesmo era evitar a circulação do vírus e a contaminação de tantas pessoas ao mesmo tempo?
Eu acho, Stout, que parece claro agora com esse aumento tão rápido que só aumentar leitos não adiantaria. Né? A gente observa que por mais que se aumente leitos, vai faltar. Então eu creio que o que se fez antes, realmente em termos de aumentar a capacidade da instalada das UTIs nos hospitais, era o suficiente, foi o que acabou se... mostrando muito efetivo nos momentos anteriores, mas infelizmente houve um relaxamento, e aqui não é questão de achar culpados, talvez todos nós sejamos culpados, porque em algum momento houve um relaxamento grande da população, de não usar máscara, de fazer muita aglomeração, de não usar álcool gel, né? Isso todos viram, todos nós vimos que muito provavelmente isso está no bojo de toda essa situação. E associado a isso, talvez realmente essa nova cepa que tenha uma capacidade de contaminação e de pegar pacientes mais jovens muito maior. Então, eu acredito que mesmo que a gente tivesse alguns hospitais de campanha, muito provavelmente, neste momento, com as medidas que foram relaxadas pela população em geral, e não quero culpar uma ou outra entidade ou a própria população, mas acabou havendo esse relaxamento, e acho que foi isso que acabou levando ao aumento do número de casos, infelizmente.
Eu sei que a gente faz essa pergunta para vocês muitas vezes, eu até peço desculpas, mas o que é que nós podemos fazer diante de uma situação que já está acima, completamente acima? A gente falou com o senhor, a gente ouviu o doutor Nasi, a gente está ouvindo os hospitais e cada vez que a gente ouve é uma angústia sobre como a gente ajuda. Que tipos de coisas, doutor Calil? A gente máscara, fica em casa, isolamento, o que a gente pode fazer?
Eu acho que a gente chegou no momento que a única solução realmente é a limitação da contaminação, né? E a gente sabe que a única maneira de limitar a contaminação é diminuir a circulação de pessoas. Não existe outra maneira. E acho que vocês têm feito um papel muito importante de alertar as pessoas que a máscara não é bobagem, né? A gente ainda ouve hoje que a máscara não é necessária, que existem tratamentos específicos para se evitar a progressão da doença, que a aglomeração pode ser feita para determinados grupos etários. E a gente sabe que nada disso é possível, que a gente tem que evitar todas essas situações. Então, acho que a forma de divulgar é o que é o mais importante, a gente continuar. Parece que é bobagem, né? Porque a gente está sempre falando a mesma coisa, a gente escreve, a gente fala, mas quando tu sai na rua, tu vê que as pessoas ainda não entenderam completamente. Aí quando uma pessoa da família acaba tendo um caso mais sério, que a gente agora vê com muito mais frequência, aí as pessoas se dão conta do que deveria ser feito. Então, acho que, claro, nós já estamos numa situação muito avançada, mas dá tempo ainda de frear um pouco, pelo menos, não fazer com que isso se prolongue por muito mais tempo, tomando essas medidas que a gente tem insistido, e vocês também têm nos ajudado muito insistindo com essas questões básicas aí, que é a única forma de prevenção. É usar máscara, é evitar aglomeração, é usar álcool gel, ficar mais restrito aos seus núcleos familiares. Acho que é isso, Kelly, que a gente pode ajudar ainda para que a coisa não tome um rumo aí que é ainda pior do que nós já estamos.
Doutor Antônio Calil, diretor médico da Santa Casa de Porto Alegre, muito obrigado. Vamos torcer por dias melhores e bom trabalho. Vocês têm muito trabalho pela frente.
Estamos torcendo pelo senhor, doutor, e por todas as equipes, viu? Nosso carinho, nossa solidariedade, nosso abraço virtual em toda a equipe de saúde.
Muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Vamos continuar na luta aqui.